A Shell Energy está crescendo no Brasil. Saiba mais sobre as soluções de energia disponível para a sua empresa no MegaCast que vai acontecer no dia 17 de abril. Link para inscrição no descritivo do episódio.
Bom dia, quarta-feira, 17 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar muito sobre as distribuidoras de energia. Estão num momento muito complicado, na mira de políticos e autoridades por conta dos problemas no fornecimento de energia elétrica em todo o país, muitos deles ligados aos eventos climáticos extremos. E também na espera das diretrizes da renovação das suas concessões. A gente também tem novidades ali em Itaipu Binacional, Petrobras e também sobre um evento muito legal da Megawatt, hoje à tarde, ao vivo com a Shell Energy do Brasil. Vamos começar então pelas distribuidoras de energia. A gente tem falado muito aqui no Minuto sobre os desafios que as empresas estão enfrentando, tarifas subindo muito, consequência aí de diversos motivos. Ontem a gente teve quatro reajustes tarifários de distribuidoras. Felizmente, nenhum deles foi de dois dígitos, um deles foi até negativo. E é interessante que os elementos que mais pressionaram para cima esses eventos de ontem foram as tarifas de transmissão e os custos dos encargos setoriais. Então, isso é mais para a gente mostrar que o que está encarecendo as tarifas, em grande parte, não está relacionado à compra de energia ou até mesmo aos custos das distribuidoras. A gente também tem as distribuidoras do Norte e do Nordeste, que passaram anos sucateadas com investimentos muito aquém do necessário, foram privatizadas há alguns anos, na expectativa de que isso resolvesse o problema. E, de fato, os novos donos estão investindo. Só que tinha outro problema que foi apontado na época das privatizações, mas aí foi deixado para frente, né? Que é a questão da remuneração desses investimentos. A gente sabe que não existe almoço grátis, os investimentos viram tarifa. É o caso do Amapá, por exemplo, que teve ali aquele reajuste de 35%, indicado pelas áreas técnicas da ANEEL, por conta dos investimentos que estão sendo feitos na sua área de concessão. No Sul e Sudeste, a gente tem as redes antigas, precisam de investimentos em modernização também, ao mesmo tempo que essas regiões têm sido muito castigadas pelos eventos climáticos extremos. É muito difícil ainda você prever qual que vai ser a frequência desses eventos. Esses problemas tem acontecido, aliás, em todo o país, em maior ou menor grau. E aí, a Enel São Paulo se tornou quase um símbolo dessa crise, porque a empresa atende a maior área de concessão do Brasil. São mais consumidores proporcionalmente insatisfeitos com o serviço. Só que eu sempre destaco que os indicadores da percepção de qualidade pelos consumidores mostram que ninguém está realmente satisfeito com a sua distribuidora hoje. Então a gente pode ter proporcionalmente mais consumidores insatisfeitos com a Enel, mas é uma crise generalizada no setor. Depois do apagão de novembro do ano passado, em que parte da capital paulista ficou no escuro por quase uma semana, a situação realmente piorou muito do ponto de vista político para a Enel, porque para ajudar a crise a gente está em ano de eleição municipal. E esse é um ponto muito sensível, apesar das concessões de distribuição serem da União e não dos municípios. Essa, inclusive, foi uma demanda entregue ontem, terça-feira, pelo prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Na segunda-feira, o presidente da Enel no Brasil, o Antônio Scala, ele teve uma reunião com o Nunes em que apresentou uma série de iniciativas que a empresa pretende implementar para melhorar a qualidade do serviço. E aí nisso inclui ampliar os investimentos que hoje são da ordem de 1,4 bilhão de reais por ano para 2 bilhões de reais por ano, chegando a 6,2 bilhões de reais entre 2024 e 2026. Também estão sendo contratados mais 1.200 funcionários para reforço das equipes próprias no lugar das terceirizadas. Outro ponto que a Enel foi muito criticada, porque ela demitiu muita gente, trocou por terceirizados, piorou a qualidade do serviço. E aí, com essas contratações, a Enel pretende reduzir o tempo médio de atendimento aos clientes e está ampliando aí as equipes em campo. Dependendo da criticidade dos alertas meteorológicos, as equipes em campo poderão ser ampliadas em até mais de 4 vezes. A capacidade dos canais de atendimento poderá ser dobrada em situações de contingências severas. E aí, esse diálogo entre a Enel e Nunes mostrou um avanço desse embate, que tem cada vez piorado, mas não impediu o prefeito de ir ontem a Brasília entregar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a proposta de alteração da legislação das concessões, a fim de dar mais autonomia aos municípios na escolha e fiscalização das concessionárias de distribuição. A gente até tem alguns municípios do Brasil que têm distribuidoras locais, mas ainda assim as concessões são todas da União. Mesmo a menor distribuidora possível, uma permissionária, é uma permissão da União, não é do município. Na proposta do Nunes, os municípios passariam a ter mais poder para garantir um melhor serviço prestado à população. O que a prefeitura pode fazer hoje é colaborar. Então, a prefeitura pode contribuir com podas mais frequentes de árvores, já que a gente sabe que um grande problema no fornecimento de energia é quando tem tempestade, as árvores caem em cima da rede. Enviar equipes para colaborar com as equipes das distribuidoras. As equipes das distribuidoras ficam impedidas de mexer nas redes enquanto a prefeitura não retira as árvores. A prefeitura não pode retirar as árvores enquanto a distribuidora não desliga a energia daquele cabo. Então, o relacionamento entre as prefeituras e as distribuidoras, ele precisa ser construtivo, porque um depende do outro no fim das contas. E hoje é um dia muito importante nessa agenda, porque em Brasília acontece hoje o Fórum de Distribuição de Qualidade para Inclusão e Transição Energética. É um evento que está sendo realizado pela Editora Globo, com patrocínio da ABRAD, Associação das Distribuidoras de Energia, e vai contar com a presença do ministro Alexandre Silveira e diversas autoridades, executivos de empresas do setor. Eles devem falar muito sobre a importância dos investimentos que as empresas estão fazendo. As empresas têm falado muito sobre o tema dos investimentos, porque é isso que garante que as concessões serão renovadas e não relicitadas. Apesar de que os contratos das distribuidoras, os advogados sempre falam, eles já têm cláusulas que prevêem essa prorrogação, até porque, por isso que os advogados das distribuidoras não gostam de falar em renovação e sim em prorrogação das concessões. De qualquer forma, o poder concedente tem que dar esse aval, né? Tem que liberar essas diretrizes e tem que aceitar a prorrogação das concessões. As empresas precisam de visibilidade de longo prazo para comprometer recursos tão grandes. A Enel, por exemplo, anunciou esses planos de investimento até 2026. 2026 é o ano em que a concessão da Enel São Paulo vence. Então, a empresa só vai realmente executar esses planos, investir essa quantidade tão grande de dinheiro, se tiver uma sinalização da sua prorrogação da concessão. Caso contrário, você não tem uma sinalização, um incentivo econômico-financeiro para a empresa. São empresas privadas que têm que ter lucro. Sabendo que essa é a arma que as empresas têm nessa novela com o poder concedente, que deveria ter publicado essas diretrizes da renovação das concessões há meses, mas ainda não saiu do lugar, as empresas, então, têm falado muito sobre os investimentos previstos para os próximos anos e como eles são importantes, né? São bilhões e bilhões e bilhões de reais. Hoje, por exemplo, a Neoenergia, Coelba da Bahia, que é outra empresa cuja concessão vence nos próximos anos, vai fazer um evento em que promete lançar o maior plano de investimentos da história para o setor elétrico da Bahia. A Natália Bezutti está em Salvador para acompanhar esse evento, ela foi convidada pela Neoenergia para estar lá e vai contar tudo para a gente. Se a gente tem esse lado das distribuidoras prometendo muito dinheiro em investimentos na rede nos próximos anos, a gente tem também o Congresso tentando cada vez mais protagonizar essa discussão das renovações de concessões no lugar do governo. Até porque é um assunto muito sensível, é um assunto que gera voto, no final das contas, né? Você ser o congressista que brigou com a distribuidora para melhorar a qualidade do serviço. Isso ajuda muito na eleição. Isso tudo faz parte do jogo de poder. Ontem aconteceu uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara e os deputados falaram justamente sobre o interesse da sua maior participação no debate envolvendo a renovação das concessões das distribuidoras. Eles defenderam ali a adoção de critérios mais contundentes para garantir um serviço de qualidade ao setor e discutiram vários projetos de lei que levam para o Congresso o protagonismo dessa discussão. Os congressistas estão aproveitando, então, para se posicionar, criticar as empresas, e quando são de oposição, também aproveitam para criticar o próprio governo. Nessa audiência de ontem, foi interessante porque até mesmo o deputado Hugo Leal, que é do PSD, o partido do ministro Alexandre Silveira, disse que talvez a pasta não esteja entendendo qual a contribuição que o parlamento pode entregar. Essa audiência ela teve a participação de especialistas do setor e autoridades, como o Sandoval Feitosa, que é diretor-geral da ANEEL, o Ricardo Brandão, diretor de regulação da ABRADE, o Rodrigo Ferreira, presidente da Abracel, Associação das Comercializadoras de Energia, o Rodrigo Sawaia, que é presidente da Associação da Geração Solar Fotovoltaica, e eles falaram bastante sobre o lado dos negócios, né? O Rodrigo Ferreira e o Sawaia, eles aproveitaram para criticar, por exemplo, o projeto de lei 4831, que é de autoria do deputado Bacelar, e ele cria uma série de travas, tanto ao crescimento do mercado livre de energia, quanto à geração distribuída. Ao mesmo tempo em que também cria muitas exigências para as distribuidoras. Esse projeto de lei é quase uma unanimidade em termos de rejeição do setor. Também participou da audiência ontem o Alexandre Figueiredo, ele é secretário da Sesex Energia do Tribunal de Contas da União, o TCU, e ele contou que o TCU desistiu de avalizar as diretrizes da renovação das concessões das distribuidoras depois que descobriu a intenção do Congresso de legislar sobre essa matéria. E aí foi por isso, segundo o Figueiredo, que o TCU decidiu não se pronunciar sobre as diretrizes e sim analisar caso a caso. Até agora o TCU não tem nenhum caso para analisar, porque a primeira concessão que vence já é em julho do ano que vem, tá quase lá, o tempo passa muito rápido, é da EDP Espírito Santo, a União deveria ter publicado as diretrizes em janeiro pelos prazos legais, não publicou ainda, então tá todo mundo muito ansioso por essas regras. Bom, mudando de assunto agora, outro assunto muito importante que também tem muito efeito na tarifa de energia é a discussão do preço de energia de Itaipu. Eu contei aqui ontem que o ministro Alexandre Silveira foi ao Paraguai ter reuniões sobre o tema, tentar um acordo com os donos da outra metade da usina, e depois disso houve uma entrevista coletiva em que o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, o Rubem Ramírez, ele disse que o Brasil e o Paraguai devem avançar imediatamente na revisão do anexo C do Tratado de Itaipu, que é aquela parte do tratado que fala justamente da comercialização de energia. O chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que está muito otimista com a conclusão das negociações e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aproveitou para falar da vontade do presidente Lula de buscar modicidade tarifária no setor elétrico e integrar o gás na América do Sul para aumentar a competitividade da região. Mas a gente não teve nenhum acordo ainda, continuamos esperando então um acordo aí, já que essa redução do preço de Itaipu que o governo brasileiro busca pode ajudar muito a reduzir a tarifa de energia de todos os brasileiros e a gente sabe que essa é uma pauta muito importante para o governo. Para fechar, vamos de outra novela, a novela da Petrobras, essa foi mais curta. Na semana passada a gente contou, né, que a justiça tinha dado uma liminar suspendendo Pietro Mendes da presidência do Conselho de Administração da Estatal, atendendo ali uma ação popular que alegava conflito de interesses, porque Mendes também é secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, e ontem à noite a União conseguiu derrubar essa liminar, então a Petrobras voltou a ter um presidente do Conselho. Um dia antes, a justiça já tinha retomado também o mandato do Sérgio Rezende, também tinha sido afastado por liminar do Conselho, a diferença é que a Assembleia de Acionistas da próxima semana, que vai eleger a nova composição do Conselho de Administração da Petrobras, o Sérgio Rezende não está na chapa indicada pelo governo. Mas o Pietro Mendes está e continua na presidência do Conselho, então seu afastamento poderia criar vários problemas. Agora, para fechar de verdade, eu vou fazer um convite a todos. Hoje, quarta-feira, eu vou estar ao vivo às 16 horas no canal da Megawatt no YouTube, com o Rodrigo Soares, que é presidente da Shell Energy Brasil, e o Guilherme Perdigão, que é CEO da Prime Energy, para uma edição especial do Mega Cast. O anfitrião vai ser o Rodrigo Soares, Porque a Shell comprou a Prime Energy no ano passado, não sei se vocês se lembram disso. E aí é também outra questão. Você sabia que além de combustível, também pode comprar energia da Shell? E que os consumidores pequenos, de varejo, até mesmo residenciais, também podem ser clientes da Shell? Isso tudo foi novidade para mim e está na estratégia da Shell. Nasceu no mundo do petróleo, mas caminha cada vez mais para o mundo da energia e da transição energética. E comprou a Prime Energy no ano passado, como eu contei. Com a Prime veio essa autorização para atuar como varejista, mercado de varejo de energia crescendo muito, e também no mercado de geração distribuída por assinatura. Então é uma forma aí de quem ainda não pode ser consumidor livre poder ter esse, mais ou menos essa liberdade ali, né? Poder aderir e ter um descontinho na conta de luz. É uma tendência, é um mercado crescendo bastante. Tá na mira do TCU, mas é a história para outro minuto. Enfim, nesse Megacast ao vivo hoje, que vai ser transmitido do estúdio da Megawatt aqui em São Paulo, eu vou perguntar para esses dois executivos como é que funciona essa estratégia, qual consumidor eles querem atingir, quais são as condições ofertadas, porque é um mercado muito competitivo, já tem muita empresa estabelecida há alguns anos, é bastante pulverizado. Como que a Shell quer ser grande nisso? A Shell é muito grande no petróleo. Qual que é a estratégia da Shell para ser grande também em varejo de energia no Brasil? Quais são as vantagens que ela vai oferecer para os consumidores? São muitas questões, muitas dúvidas, então eu convido vocês a assistirem ao vivo. Na descrição desse podcast tem um link para uma página que você se inscreve para receber o link de acesso. Eu sei que muita gente prefere ir direto na nossa página do YouTube e assistir sem se inscrever. Mas a diferença é que nessa página de inscrição você pode enviar perguntas. E essas perguntas são muito bem-vindas. É ali que eu vou selecionar as perguntas. Dessa vez eu não vou selecionar as perguntas no chat do YouTube, e sim nessa página para inscrição. Então clica lá, se inscreva, mande a sua pergunta para mim. Porque mesmo que você não possa assistir ao vivo, o episódio vai ficar gravado. Então é uma bela oportunidade de fazer o seu questionamento para a Shell Energy. A gente tem mais um dia cheio, mas não se preocupe, a Megawatt acompanha tudo para você. É só ficar de olho no nosso site, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, porque aí você passa a receber tudo antes, diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e muitas notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.